Fala MDS!
Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Fala MDS. Eu sou Thaisa Dias e estou com você em mais um episódio para falar sobre as ações e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Aqui você fica por dentro de tudo sobre Cadastro Único, Bolsa Família, Programa de Aquisição de Alimentos, Sistema Único de Assistência Social e muito mais. E além do podcast, nós temos diversos meios de comunicação. No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E, claro, o Disque Social 121. O MDS tem uma série de ações para auxiliar as famílias atingidas por desastres. Dentre elas, o repasse de recursos extraordinários para assistência social, a unificação do calendário do Bolsa Família para o primeiro dia de pagamento, antecipação de até 2 parcelas do benefício de prestação continuada e o envio de cestas de alimentos. Nas situações de emergência ou calamidade pública, a segurança alimentar fica muito afetada. Para explicar como o Ministério atua para garantir que as pessoas tenham acesso aos alimentos nestes casos, recebemos a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional aqui do MDS, Lilian Raal. Seja bem-vinda, secretária.
Olá, Thaisa. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
Vamos lá. Vamos falar, secretária, sobre quais as orientações para os gestores estaduais e municipais solicitarem as cestas de alimentos em casos de situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal.
Bom, Thaisa, nós temos aqui no Ministério uma portaria, que é a portaria 898 de julho de 2023, que orienta as solicitações de cestas de alimentos em caso de emergência, especialmente emergência climática, reconhecida pelo governo federal. Nós temos uma parceria com a Defesa Civil Nacional, que por sua vez atua numa rede com as Secretarias de Defesa Civil dos estados e as Secretarias de Defesa Civil dos municípios, de forma que essa nossa ação seja complementar à atuação da Defesa Civil e ela venha a ocorrer em momentos em que os estados ou os municípios não tenham possibilidade de provisão de alimentos de outra forma e que o repasse de recursos da Defesa Civil não possa ser utilizado para compra de alimentos, ou seja, muito difícil ou impossível o recurso ser demandado e aplicado para aquisição de alimentos. Então, nós trabalhamos em parceria com a Secretaria Nacional da Defesa Civil e com as Secretarias Estaduais e Municipais de Defesa Civil, e trabalhamos complementarmente ao trabalho da Defesa Civil para prover de alimentos às populações afetadas por desastres em momentos de emergência ou calamidade reconhecida pelo governo federal.
A gente acompanha há algumas semanas, né, o caso do Rio Grande do Sul, que vem passando aí por fortes chuvas. E nesse caso especificamente, o MDS simplificou o processo de solicitação de cestas. Pode explicar para a gente o que mudou?
Sim, Thaisa. Na portaria 898 de 2023, como eu te falei, nós temos um termo de aceite que o município precisa preencher cada vez que ele vai solicitar o apoio de cestas do governo federal em situação de emergência. Pois bem, no caso do Rio Grande do Sul, dada a dificuldade dos municípios de terem acesso ao computador, a uma impressora ou a alguma formalidade maior, nós dispensamos esse termo de aceite, porque o termo de aceite ele tem um padrão, a pessoa precisa preencher, precisa assinar, precisa escanear, precisa enviar, enfim, tem um procedimento mais complexo. Então, nós dispensamos o município de preencher, assinar, encaminhar o termo de aceite na forma como ele está na portaria. O município pode solicitar essas cestas de alimentos nessa situação emergencial, né, esse drama que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, por meio do envio de um ofício informando a necessidade do município, a pessoa responsável por receber essa cesta. Tacitamente, no envio desse ofício, está dado que o município tem conhecimento do que contém o termo de aceite, então tacitamente ele está aceitando, mas nós simplificamos para um ofício que pode ser inclusive enviado por e-mail do município para o endereço da Conab para que essas cestas sejam formalmente solicitadas e que nós possamos disponibilizá-las para os municípios que estão precisando, que nós sabemos que são vários, né, no estado do Rio Grande do Sul nesse momento.
E a gente vê, secretária, em situações como essa, que muitas vezes a própria condição da chegada desses alimentos fica muito afetada, né? A gente tem bloqueio de estrada. Então eu queria que a senhora contasse para a gente qual é o papel do MDS nessa logística da entrega das cestas, né? Como é que é o contato com os parceiros para viabilizar os insumos, a comunicação com gestores locais? Como é que faz numa situação assim tão grave que até o transporte está muito difícil?
Pois é, Thaísa. Felizmente, nós temos uma parceria com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que nos apoia nessa ação de distribuição de alimentos, que são as cestas de alimentos. Então, a Conab disponibilizou um armazém que ela tem em Canoas, que é um município ali na Grande Porto Alegre. Nós estamos concentrando as cestas nesse armazém da Conab em Canoas. E agora, também, utilizaremos alguns armazéns descentralizados. Um armazém em Pelotas, um armazém em Santa Maria, armazéns conveniados com a Conab e contaremos inclusive com o apoio do Sesc Mesa Brasil, que está disponibilizando um espaço em Lajeado para que nós enviemos as cestas diretamente para esses espaços, elas possam chegar mais próximo de quem está demandando. Então, nós temos essa parceria com a Conab, temos parcerias com a rede de bancos de alimentos, como é o caso do Sesc Mesa Brasil, que vai nos apoiar no recebimento e disponibilização de alimentos também. E nós temos, então, uma ata de registro de preços aqui no Ministério do Desenvolvimento Social, por meio da qual nós compramos as cestas de alimentos. Foi feita uma licitação no ano passado. Dessa licitação resultou essa ata de registro de preços, que nós acionamos quando há necessidade. E nesse caso do Rio Grande do Sul, essa ata foi acionada. Nós temos uma empresa, emitimos uma ordem de serviço para que a empresa vencedora desse lote, da ata, que é o lote do Rio Grande do Sul, fornecesse as cestas de alimentos e entregasse, disponibilizasse no armazém da Conab, né, para que os municípios possam acessar mais proximamente. A empresa também entregará em alguns outros pontos definidos por nós no estado do Rio Grande do Sul também, mas isso tudo está previsto nessa ata de registro de preços devidamente licitada aqui pelo Ministério do Desenvolvimento Social.
Nessas situações de emergência, de calamidade pública, a gente vê agora cada vez mais, né, muito motivadas pela questão climática, como é que fica afetada essa questão da segurança alimentar?
Veja, Thaísa, nós temos visto muitos fenômenos aí decorrentes das mudanças climáticas e várias calamidades, né, têm acontecido aí nos últimos anos. E nós temos observado que, recorrentemente, quem mais sofre nessas catástrofes são as pessoas pobres, as periferias das grandes cidades, as pessoas que têm menos acesso e menos recursos para lidar com esses imprevistos. Então, a segurança alimentar depende de vários fatores, depende da produção de alimentos, claro, do abastecimento, né? Quer dizer, a forma como se disponibiliza esses alimentos, depende do acesso físico aos alimentos, né? Como é que as pessoas acessam fisicamente esses alimentos que estão disponíveis ali nos municípios, e depende também do consumo. Nesses desastres, nós temos observado tanto a disponibilidade de alimentos como especialmente o acesso aos alimentos fica muito comprometido e afeta desigualmente as populações menos favorecidas, ou seja, as pessoas que, em geral, são beneficiárias dos nossos programas sociais aqui do Ministério, a população de baixa renda, periferias urbanas, áreas rurais com maior percentual de pessoas em situação de insegurança alimentar. Então, essas pessoas que já vivem uma situação mais suscetível à insegurança alimentar, elas, em geral, são mais afetadas nesses desastres, porque são as pessoas que têm moradias precárias, em geral, famílias chefiadas por mãe solo, mulheres negras com mais crianças de 0 a 10 anos, 0 a 18 anos, enfim. Então, nós temos observado claramente que as mudanças climáticas afetam desigualmente, nesse caso de catástrofes, tem afetado desigualmente as populações menos favorecidas e o público de trabalho aqui do nosso ministério em geral, né? Ela afeta mais quem mais precisa do apoio da proteção social.
E acho que um pouco, né, na linha do que a senhora já está falando, assim, a gente tem visto que no Rio Grande do Sul está vendo o envio específico de cestas para equipamentos como as cozinhas emergenciais, né? Que a gente vê que vão chegar ali nessa população que é ainda mais vulnerável. Como é que o MDS apoia essas iniciativas e qual é a importância delas em situações como essas?
Olha, esse caso das cozinhas é muito interessante, muito emblemático para a gente entender um pouco como é que as populações se organizam, né? Nós começamos a observar o surgimento das cozinhas solidárias durante a pandemia, que foi um período que as pessoas tinham muita dificuldade de acessar alimentos e acessar refeições de uma forma geral. Então, nós vimos muitos movimentos de doações de cestas nas periferias, em vários lugares, né? As pessoas se mobilizando, as organizações da sociedade civil se mobilizando para doarem cestas. Nesse momento aí de arrecadação de alimentos, de doação de cestas, começou-se também um movimento de formação de cozinhas solidárias, que são espaços nos quais a sociedade civil se organiza para receber alimentos, preparar refeições e doar para quem mais precisa, para quem não tem condições, às vezes, de preparar refeições e estava ali naquela situação muito vulnerável. Bom, pois bem, passada a pandemia, muitas dessas cozinhas solidárias permaneceram, inclusive, por conta da situação de insegurança alimentar que permanecia. Muitas delas foram fechadas aí nos dois últimos anos, né? Nós fizemos um primeiro mapeamento no ano passado das cozinhas existentes, encontramos quase 3 mil cozinhas, muitas delas fechadas, já, né, que funcionaram em algum momento, mas foram fechadas, seja porque reduziu a demanda no entorno, seja porque parou de receber doações, né, aquele equipamento social ali parou de receber doações, trabalho voluntário, enfim, não teve mais condições de prosseguir. Então, o Ministério está implementando um programa de apoio às cozinhas solidárias, que é o nosso programa Cozinha Solidária. Nós temos doado alimentos já, independente de desastres, nós começamos um processo de doação de alimentos para cozinhas solidárias que precisam ainda estar em operação. E, para nossa surpresa, as cozinhas solidárias se mostraram um equipamento muito estratégico para lidar com desastres. Em algumas situações que nós observamos recentemente, como, por exemplo, no Acre, né, nas enchentes do Acre, nós tivemos uma cozinha solidária que funcionou como um ponto estratégico de preparo de refeições para levar para as pessoas que não podiam se deslocar dos seus ambientes, não podiam sair de casa ou não podiam sair do abrigo em que elas estavam para poder acessar refeições. Então, a cozinha solidária serviu como um ponto de preparo e entrega de refeições. Eles tinham um barco ali que eles se deslocavam, a cozinha preparava as refeições, se deslocava de barco e ia distribuindo as quentinhas, né, para as pessoas ou para as famílias que estavam ilhadas e não tinham como comprar alimentos ou acessar refeições de outra forma. E agora, no Rio Grande do Sul, as cozinhas solidárias também se mostraram muito estratégicas, sejam as cozinhas que já funcionam como cozinha mesmo em alguns espaços definidos, sejam as cozinhas emergenciais que foram formadas nos abrigos ou próximas a abrigos informais, né, que nós estamos chamando, casas de pessoas que estão abrigando muita gente, igrejas, terreiros, enfim, a gente tem aí situações diversas que foram se formando para as pessoas conseguirem se salvar nesse desastre, nessa tragédia que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul. E as cozinhas se mostraram como um equipamento importante e necessário para recebimento de alimentos, sejam alimentos doados pelo governo federal, sejam alimentos doados pela sociedade civil, preparo de refeições e doação dessas refeições para quem está impossibilitado, às vezes, de cozinhar. Às vezes a pessoa até está abrigada, mas ela não tem condições de receber um alimento para preparar uma refeição completa. Então, nas cozinhas, elas conseguem receber a refeição completa. A gente tem casos de cozinhas que estão fornecendo de 3 a 5 refeições diárias no Rio Grande do Sul, né? Então, nós optamos por começar o processo de doação de alimentos, das cestas de alimentos que nós temos aqui no Ministério para essa ação emergencial, a ação de distribuição de alimentos emergencial. Optamos por começar a distribuição pelas cozinhas, porque as cozinhas estão com capacidade de receber os alimentos, preparar as refeições e doar para quem está precisando muito de uma refeição naquele momento e não consegue acessar a alimentação de outra forma.
E, secretária, para quem está passando por essa situação das chuvas, né? Às vezes perdeu a própria casa, está desabrigado e que está precisando de ter acesso a cestas, né, de alimentos, o que, que essa pessoa deve fazer para conseguir?
Thaísa, nós, como eu te falei no começo, nós trabalhamos em parceria com a Defesa Civil Nacional, Defesa Civis estaduais, Defesa Civis municipais. Então é importante essa pessoa estar no radar da Defesa Civil do seu município, do seu estado, procurando a prefeitura, o CRAS, a rede de assistência social, a rede de proteção social que está presente no território em que a pessoa está. Em geral, a Defesa Civil ela atua no núcleo da prefeitura em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento ou Assistência Social. Então, é importante a pessoa procurar qual é a instância pública ali da rede de proteção social que está mais próxima da Defesa Civil, para que esse pedido, essa demanda seja considerada pelo município. Nós aqui no Ministério recebemos a demanda a partir da Defesa Civil, como eu falei, dessa rede aí das defesas civis. Então é importante a pessoa procurar dentro do seu município qual é a representação da Defesa Civil que está presente por meio da rede de proteção social. E aí nós receberemos a demanda por meio da Defesa Civil. Nós não conseguimos receber a demanda individualmente. Receber e processar, né, individualmente. Atuamos nessa parceria que o nosso Ministério tem com a rede de proteção social do Brasil todo, dos entes federados, sejam eles municípios ou estados.
Para você que nos ouve e é um gestor local, o e-mail para que a Defesa Civil do Estado ou município solicite as cestas de alimentos em caso de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal é o ada.emergencial@mds.gov.br. Mas atenção, no caso específico do Rio Grande do Sul, o pedido deve ser enviado para rs.sureg@conab.gov.br. Secretária Lilian Raal, muito importante nós informarmos aos gestores de municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública e à sociedade em geral, né, como acessar as cestas de alimentos disponibilizadas pelo governo federal. Muito obrigada.
Obrigada, Thaísa.
Obrigada também a você que nos ouviu aqui no Fala MDS. Quer saber mais sobre as ações e programas desenvolvidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome? No WhatsApp, busque o canal oficial do Ministério do Desenvolvimento Social. Pelo Instagram, você pode nos seguir pelo @mdsgovbr e pelo YouTube no @mindesenvolvimento. E, claro, o Disque Social, 121. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!